Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário das direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 15 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin e na assessoria técnica, Daniele Giorgi. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Do Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos 16 e 17. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Evangelizar educando e educar evangelizando. Foi a exortação do Papa Leão XIV aos laçalistas recebidos em audiência na manhã desta quinta-feira no Vaticano. Em telefonema, Leão XIV, primeira-ministra italiana, apoia os esforços de paz da Santa Sé. Cardeal Parolin reitera a disponibilidade da Santa Sé para mediar conflito na Ucrânia. Vamos recordar como foi o encontro ontem do Papa com o jovem tenista italiano Jannik Sinner. Sacerdote gaúcho fala da emoção de testemunhar o anúncio do novo Papa. Com o conclave, Padre Elton também pôde resgatar sua vocação ao jornalismo. Essas e outras notícias a partir de agora. E na manhã desta quinta-feira, foi a vez do Papa Leão XIV receber em audiência os irmãos das escolas cristãs. Quem nos traz os detalhes do seu discurso é Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência nesta quinta-feira no Vaticano os membros do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, conhecidos como Irmãos Laçalistas, por ocasião do terceiro centenário da promulgação da Bula In Apostolicae Dignitatis Solio, com a qual o Papa Bento XIII aprovou o Instituto e sua regra em 26 de janeiro de 1725, e do aniversário de 75 anos da proclamação pelo Papa Pio 12 de São João Batista de La Salle como padroeiro celeste de todos os educadores em 15 de maio de 1950.
Dopo tre secoli è bello constatare come la vostra presenza.
Depois de três séculos, é bom constatar como a sua presença continua trazendo consigo o frescor de uma realidade educativa rica e vasta, com a qual ainda em várias partes do mundo vocês se dedicam na formação dos jovens com entusiasmo, fidelidade e espírito de sacrifício. A seguir, Leão XIV refletiu com os laçalistas sobre dois aspectos de sua história que ele considera importante para todos nós: a atenção à atualidade e à dimensão ministerial e missionária do ensino na comunidade. O pontífice recordou que os primórdios do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs falam muito de atualidade, pois São João Batista de La Salle começou respondendo ao pedido de ajuda de um leigo, Adriano Niel, que lutava para manter suas escolas dos pobres funcionando. Leão XIV lembrou que entre os elementos inovadores que São João Batista de La Salle introduziu na Revolução Pedagógica, recordamos o ensino voltado para as turmas e não mais para os alunos individualmente, a adoção como língua de ensino, em vez do latim, o francês, acessível a todos, as aulas dominicais, nas quais também os jovens obrigados a trabalhar durante a semana podiam participar, o envolvimento das famílias no currículo escolar, segundo o princípio do triângulo educativo ainda válido hoje. Assim, os problemas, à medida que surgiam, em vez de desencorajá-lo, estimulavam-no a buscar respostas criativas e a se aventurar em caminhos novos e muitas vezes inexplorados.
I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita.
Os jovens do nosso tempo, como os de todas as épocas, são um vulcão de vida, energia, sentimentos e ideias. Isso se vê pelas coisas maravilhosas que sabem fazer em diversas áreas. No entanto, eles também precisam de ajuda para fazer com que tanta riqueza cresça em harmonia e para superar o que, mesmo de forma diferente do passado, ainda pode impedir seu desenvolvimento saudável. A seguir, o Papa se deteve no segundo aspecto, o ensino vivido como ministério e missão, como consagração na Igreja. Segundo o pontífice, São João Batista de La Salle não queria sacerdotes entre os professores das escolas cristãs, mas apenas irmãos, para que todos os seus esforços fossem direcionados com a ajuda de Deus à educação dos alunos. Ele gostava de dizer, o seu altar é a cátedra, promovendo assim na Igreja, do seu tempo, uma realidade até então desconhecida, a de professores e catequistas leigos investidos na comunidade de um verdadeiro e próprio ministério, segundo o princípio de evangelizar educando e educar evangelizando.
Così il carisma della scuola che voi abbracciate con il quarto voto di insegnamento.
Assim, o carisma da escola que vocês abraçam com o quarto voto de ensino, além de ser um serviço à sociedade e uma preciosa obra de caridade, aparece ainda hoje como uma das mais belas e eloquentes explicitações daquele munus sacerdotal, profético e real que todos recebemos no batismo, como sublinham os documentos do Concílio Vaticano II. O Papa Leão XIV fez votos de que as vocações à consagração religiosa lassalista cresçam, sejam encorajadas e promovidas em suas escolas e fora delas, e que, em sinergia com todos os outros componentes formativos, contribuam para suscitar entre os jovens que as frequentam caminhos alegres e fecundos de santidade.
O Papa Leão XIV também recebeu em audiência na manhã desta quinta-feira sua beatitude Sviatoslav Shevchuk, arcebispo-mor de Kiev-Halik, na Ucrânia. Também o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, acompanhado pela irmã Alessandra Smerilli, secretária, o cardeal Fábio Badio, subsecretário, Monsenhor Anthony Ekbo, subsecretário. Também foi recebido essa manhã em audiência o cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida. Mas as audiências não pararam por aí. Agora à tarde, Papa Leão XIV encontrou-se com Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente do CELAM, acompanhado pelo secretário-geral da entidade, Dom Lizardo Estrada Herrera, bispo titular de Alsucura. Conversa telefônica entre o Papa Leão XIV e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. A notícia, divulgada por meio de uma nota do Palazzo Chigi, é confirmada pela sala de imprensa da Santa Sé. O comunicado da presidência do Conselho enfatiza que Meloni renovou ao Papa suas felicitações pessoais e as do governo italiano por sua eleição à Cátedra de Pedro e enfatizou o vínculo indissolúvel que une a Itália ao Vigário de Cristo. A Itália, lê-se na nota, aprecia e apoia os esforços da Santa Sé pela paz e pela cessação dos conflitos em todos os cenários de crise em que as armas substituíram o diálogo. Meloni também renovou a disposição da Itália de continuar trabalhando, juntamente com a Santa Sé, por um desenvolvimento ético e a serviço do homem da inteligência artificial. Um desafio que, destaca a nota, esteve no centro da presidência italiana do G7 e cuja centralidade, para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho, o Papa Leão XIV recordou por ocasião do seu encontro com os cardeais em 10 de maio passado. E nesta quinta-feira, em Istambul, Turquia, o encontro entre as delegações ucranianas e russas para falar de um cessar-fogo. A este respeito, cardeal Parolin reiterou a disponibilidade da Santa Sé para mediar o conflito. Silvonei.
Os olhares estão voltados para a Turquia, o possível destino da primeira viagem do Papa Leão XIV para os 1.700 anos do Concílio de Nicéia e teatro a partir desta quinta-feira, da Cúpula de Istambul, que deve reunir Rússia e Ucrânia para negociações diretas com o objetivo de finalmente chegar a um cessar-fogo. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, responde, pela primeira vez desde o conclave, às perguntas dos jornalistas à margem de um evento na Universidade Gregoriana, intitulado Para uma Teologia da Esperança, para e da Ucrânia, organizado sob o patrocínio da Igreja Greco-Católica Ucraniana, e compartilha as expectativas para essas negociações diretas mediadas pelos Estados Unidos. Sempre esperamos que haja vislumbres de paz, disse o cardeal à mídia. Estamos felizes que finalmente exista a possibilidade de um encontro direto. Esperamos que os nós que existem até agora sejam desatados e que um caminho para a paz possa realmente ser posto em movimento. De acordo com o secretário de Estado, é prematuro dizer o que acontecerá, mas a esperança é que Istambul seja um ponto de partida sério para chegar ao fim da guerra. Prematuro, de acordo com Parolin, é também fazer hipótese de uma possível visita do Papa Leão XIV à Ucrânia, em resposta ao convite do presidente Zelensky em seu telefonema na manhã da última segunda-feira. O Papa, que no Regina Caeli do domingo, mas também no longo discurso da manhã desta quarta-feira, aos participantes do Jubileu das Igrejas Orientais, fez fortes apelos pelos territórios feridos pela violência, renovará, como já fez várias vezes desde o início de seu pontificado, o apelo pelo fim da guerra, assegura o cardeal. Nós, acrescenta o cardeal, permanecemos sempre disponíveis para oferecer também um espaço. Falar de mediação é excessivo, mas pelo menos de bons ofícios, de facilitação do encontro. Ao mesmo tempo, não se quer interferir em outras iniciativas em andamento. A posição da Santa Sé, diz o secretário de Estado, é uma posição que busca aproximar as partes em vez de criar mais divisões. Ele garante que, enquanto isso, o mecanismo iniciado e corroborado pela missão do cardeal Mateus Zuppi, que também levou à repatriação de algumas crianças ucranianas levadas à força para a Rússia, continua ativo. Ela envolve principalmente trocas de nomes por meio das nunciaturas, depois verificações no local e respostas. O número dessas crianças é muito controverso, mas o importante é que elas voltem um pouco de cada vez para suas famílias, para suas casas, para seus entes queridos. Ainda sobre o Oriente Médio, o Papa e a Santa Sé continuarão na mesma linha traçada até agora por Francisco, ou seja, o constante apelo para pôr fim ao conflito em Gaza, obter a libertação dos reféns e para a assistência humanitária em Gaza. Sobre esses pontos, houve um forte apelo para uma intervenção séria durante as congregações gerais pré-conclave, combinado com preocupação, porque o Oriente Médio está se esvaziando de cristãos. Portanto, será necessário encontrar respostas para esse grande problema. Ignorando as perguntas sobre as discussões antes e durante o conclave, Parolin se concentra na figura do recém-eleito pontífice, que recebeu comentários e reações muito positivas. Ele se apresentou de maneira muito serena. É um homem de paz, que quer a paz e que construirá a paz precisamente através dessas pontes que ele mencionou desde as primeiras palavras de sua saudação aos fiéis. Por fim, o cardeal respondeu à pergunta sobre onde poderia ocorrer a primeira viagem do Papa Leão XIV. Penso a Niceia, disse ele. É um momento importante para a Igreja Católica. É um momento importante para o ecumenismo. Certamente foi planejada a ida do Papa Francisco. Imagino que o Papa Leão XIV seguirá o mesmo caminho.
Descontração marcou o encontro, na manhã de ontem, no Vaticano, entre o jovem campeão de tênis italiano, Sinner, e o Papa Leão XIV.
O Papa, grande fã de tênis, recebeu o campeão italiano do Tirol do Sul, que compete no Campeonato de Tênis Internacional de Roma. Sinner foi recebido por Leão XIV no dia de ontem, junto com seus pais e o presidente da FITPE, Angelo Binardi, que homenageou o pontífice com um cartão de membro honorário. Houve brincadeiras e presentes, incluindo uma cópia da raquete de Sinner, com o Papa Leão se interessando pelas competições desses dias. A bolinha está aqui, se quiser jogar um pouco. Mas aqui quebramos alguma coisa, melhor não. Não houve jogo de tênis na pequena sala situada dentro da sala, Paulo VI, mas sim brincadeiras e também presentes, incluindo uma cópia de sua raquete preta e branca entre Jannik Sinner e o Papa Leão XIV, que recebeu o campeão de tênis italiano no Vaticano. Um breve momento de saudação ontem de manhã e diálogo com o número um do tênis mundial, participante do Campeonato Internacional de Roma, que se disse muito honrado em conhecer um pontífice que nunca escondeu sua paixão por este esporte. Também estavam presentes seus pais, Hans-Peter e Singlet, e o presidente da Federação Italiana de Tênis e Padel, Angelo Binardi. Leão XIV parece muito interessado e informado sobre as partidas que estão sendo disputadas no Estádio Olímpico de Roma nesses dias, onde Sinner chegou às quartas de final. Como você vê isso em Roma? Perguntou ao jovem atleta. Agora estamos no jogo, no início do torneio. Foi um pouco difícil, mas com três partidas ganhamos um pouco de ritmo. Coragem, respondeu o pontífice, perguntando aos pais qual idioma eles falam em casa, se italiano ou alemão. Houve várias brincadeiras e risadas durante o encontro, especialmente quando Sinner pegou sua raquete para doar ao Papa. Ele prontamente respondeu: eles me deixariam jogar em Wimbledon? É curioso que a audiência dessa quarta-feira coincidiu com o fato de, dois dias atrás, o Papa ter mencionado Sinner durante a audiência com representantes da imprensa mundial. Um jornalista tinha proposto uma partida de tênis beneficente ao Papa, garantindo-lhe: eu levo Agassi. E ele respondeu: boa ideia, só não me trago Sinner, insinuando que teme o talento do grande campeão italiano.
Nesses dias recebemos a visita do padre Elton Bussolotto Aristides, pároco da paróquia da Sagrada Família e também capelão do Hospital Geral em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Com formação também em jornalismo, o sacerdote pôde lançar um olhar especial sobre os históricos acontecimentos desses dias com a eleição de Leão XIV, fazendo inclusive a cobertura para vários meios de comunicação no sul do Brasil. Aos microfones do Vatican News, entre outros, o sacerdote falou sobre os momentos pouco antes da fumaça branca sair pela chaminé instalada no telhado da Capela Sistina. Vamos ouvir o seu relato.
Ah, foi muito forte, muito forte. Tanto que, até eu posso contar uma curiosidade, eu estava com um colega, a gente fala colega, jornalista, enfim, nós nunca trabalhamos juntos, mas ele é também lá da região. E hoje ele, por um problema de saúde grave que ele teve, ele não exerce mais ativamente, né, a profissão de jornalista, mas pelas redes sociais dele ele continua trabalhando. E no dia da escolha, então, do Papa Leão, nós estávamos ali sentados, conversando, aguardando a fumaça branca, e eu dizia para ele: olha, pelo horário, provavelmente a escolha vai ser agora só na votação do final da tarde. Já era 6 e pouco, né, da tarde. Eu disse: olha, provavelmente ainda não está escolhido. Vamos aguardar. Eu disse: vou tomar um café, né? Está um pouquinho frio agora, vou tomar um café e eu já volto. E fui ali mesmo, próximo da onde eu estava, tomar o café, e de repente se ouviu o pessoal vibrando. E inclusive um dos donos ali do café, ele é brasileiro, ele é paranaense, e aí ele me disse: padre, vai, você nem precisa pagar, vai ver o que está acontecendo, né? Inclusive hoje eu fui lá pagar ele, ele disse: não, o café é presente, padre. Mas assim, foi sensacional, porque é algo que primeiro, naquele momento, ninguém esperava, né? Era quase que unânime que aquela decisão ainda não viria naquela hora, mas nos pegou de surpresa e, por óbvio, uma surpresa extremamente agradável. Então, quando eu vi, de fato, a fumaça branca, eu então me desloquei até aonde eu estava fazendo esse trabalho, né? Ali acima de uma colunata, né? Num lugar um pouco mais alto, para poder ter essa visão também, tanto da praça como ali da onde o Papa depois apareceu, né? Do balcão ali. E aí, quando começou a tocar o sino e ver a fumaça, eu me emocionei. Eu fiquei muito emocionado, porque eu estava presenciando, de fato, algo que é extremamente marcante para a história de uma igreja, a eleição de um Papa. Porque Até alguém me dizia assim, a sensação que a gente tem quando, por exemplo, o Papa Francisco partiu, é como se nós, fiéis, tivéssemos perdido um pai. E é aquela sensação, por que não, mesmo que de uma outra maneira evidente, mas de estarmos órfãos naquele momento, até que aconteça a escolha do novo. E no momento em que nós vemos a fumaça branca e o sino toca, é como quem diz, o pai voltou. Temos novamente o pai aqui. Então não tem como não ser emocionante aquela hora, porque quem está ali vibra do seu jeito. A gente via pessoas pulando, pessoas correndo para um lado e para o outro. Adultos pareciam que estavam de fato virando crianças novamente, como se realmente dissessem o pai voltou para casa. Então é uma experiência assim, para mim, que ainda posso me considerar jovem, que eu nunca tinha experimentado isso, nunca. E realmente, aí no momento em que o Papa então apareceu, o Papa Leão XIV apareceu ali no balcão e nós o conhecemos, então eu acho que foi uma dupla emoção. Tanto a dele, que a gente via pelas imagens, seus olhos com lágrimas, como nossa também, de poder conhecer então aquele que vai estar à frente, né, nos guiando. Então, realmente, foi uma emoção muito forte. E mesmo no Ângelus, depois, aliás, a gente tem o costume de chamar de Ângelus pelo horário, né? Mas foi o Regina Caeli, por estarmos no tempo pascal. No Regina Caeli de domingo também, também me emocionei, assim. Porque, de fato, assim, o Papa ele tem demonstrado um afeto, um carinho. E isso ele deixa transparecer pelas suas palavras, pelas suas feições, pelo seu sorriso, por vezes até discreto, mas que ele demonstra ser de fato alguém que está diante de uma missão extremamente grande, claro. Eu até dizia para algumas pessoas, talvez para ele mesmo ainda, vai alguns dias ainda para perceber a grandiosidade da missão, mas como ele está sendo guiado por Deus e pelo Espírito Santo, certamente ele vai abraçar como já abraçou e está abraçando essa missão com muito amor. E aí a gente, consequentemente, se emociona com tudo isso.
Leão XIV tem um vínculo especial com a África. Ele tem a África em seu coração, diz sem hesitação o padre Edward Danning Daleng, procurador-geral da Ordem de Santo Agostinho e conselheiro-geral para o continente. Prevost visitou todas as nossas missões africanas várias vezes e veio ao meu país, a Nigéria, em pelo menos uma dúzia de ocasiões, incluindo aquela em 2016, quando celebramos o capítulo geral intermediário pela primeira vez. Os agostinianos estão presentes em uma dezena de estados africanos e o Papa recém-eleito visitou todas as nossas missões, tanto quando era prior-geral da Ordem, 2001-2013, quanto como cardeal-prefeito do Dicastério para os Bispos. A Federação Agostiniana da África é uma emanação internacional da Ordem e reúne todos os institutos religiosos que praticam a espiritualidade agostiniana no continente. Inclui não apenas as circunscrições da Ordem de Santo Agostinho, mas também os outros institutos de vida consagrada que compartilham e observam a espiritualidade do santo e vivem a regra do Bispo de Ipona em suas comunidades religiosas. A Federação é a versão africana de entidades religiosas semelhantes e existentes em outros continentes. Foi fundada com a missão de difundir e aprofundar a espiritualidade de Agostinho em toda a África. Seus membros são grupos religiosos masculinos e femininos sediados no Quênia, Tanzânia, República Democrática do Congo, Nigéria, Benin, Burkina Faso, Togo e vários outros estados. A Nigéria se tornou uma província quando Robert Francis Prevost foi eleito prior-geral em 2001. Nossa presença ali data de 1938, quando chegaram os primeiros missionários agostinianos irlandeses. E desde o início, nos distinguimos por nosso trabalho capilar de educação, com várias escolas e institutos de formação, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento humano. Infelizmente, houve um momento em que o governo requisitou todos os nossos centros educacionais e tivemos muitos problemas durante anos. Em 2006, graças ao futuro Leão 14, que se preocupava tanto com os projetos do país, pudemos inaugurar um novo internato para muitos meninos e meninas. Para entender o quanto ele se importava com o meu país, basta lembrar que ele se tornou prior-geral em seu 46º aniversário, em 14 de setembro, e em novembro já estava conosco na Nigéria. Ele não perdia um único capítulo, estava sempre presente. Ele também havia planejado uma visita à província nigeriana para o próximo mês de julho, mas acho que terá de adiá-la, comentou o religioso com ironia. A atenção do Papa recém-eleito à África sugere uma linha de continuidade com aquela demonstrada por Francisco, em cujo pontificado a Igreja e o continente africano viveram uma nova temporada, caracterizada por maior centralidade e novo protagonismo. Acredito que a África será central no pontificado de Leão XIV, retoma Padre Edward. Ele sempre demonstrou atenção especial ao nosso continente, como eu disse. Ele adorava visitá-lo e conhecê-lo, entendê-lo e ouvi-lo. Posso dizer com certeza que entre suas melhores aptidões estão a capacidade de ouvir, de permanecer sempre humilde e de se colocar a serviço.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário com mais um noticiário em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Até lá! Música